Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 162, o especial Clausura Série A, e a gente começando o nosso Musicast com o rock do Pearl Jam, a música Unemployable, que foi uma indicação do nosso querido maestro Cássio Zirpoli. Maestro, seja bem-vindo a mais um Podcast 45 minutos, e agora você estreando o Musicast.
Pois é, ultimamente, na verdade, desde que criaram em P3... Deus me perdoe, mas eu seria preso. Eu já baixei muita música dessa vida.
No Brasil. Não é só tu, não,
João. Porque não pode, Estados Unidos. O cara dá broca, mas aqui no Brasil. É, criou uma situação curiosa. Você sabe muito o nome das bandas, mas não das músicas.
Verdade.
Você baixa as faixas e tal, muito com nomes errados, com o nome do. Bota numa pastinha lá e bota pra botar no seu Winamp, como que não tinha antigamente, né? O Winamp. É o player que existia. Mas esse caso. Essa música durante um bom tempo foi o top do meu celular. Aí quando agora não mais, que eu não sei mais nem como é que faz isso. Sabia, era mais fácil antigamente. Era o top do meu celular, e Pearl Jam é uma banda que eu gosto faz seus 20 anos aí por aí, quase 20 anos.
É uma música que é meio que uma trilha sonora também pra
você,
né?
Não, a banda,
perdão.
E acabei, por causa do Pearl Jam, gostando da galera toda lá de Seattle. Mesmo. Apesar de todo mundo colocar no mesmo balaio, só por ser da mesma cidade, tivesse o mesmo ritmo, mas aí eu gosto de Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, todo mundo que surgiu de lá, esse estilão aí, sempre curti muito. Até hoje eu tive o prazer de assistir um show no estádio, né, com os lugares abertos, mas até tocaram no Pacaembu uma vez. Deve vir pro Brasil em breve, acho que até esse ano, se não me engano, mas aí é um objetivo.
O maestro é grande, Grunge.
É, o maestro é grunge.
Agora, desse depoimento...
E usava...
Usava flanela, roupa de camisa.
Não, camisa de flanela não, mas as bermas dos caras, tudinho mesmo, gostava pra caramba.
Desse depoimento de Cássio, uma coisa que eu mudei completamente, é que eu parei de baixar MP3.
Também parei.
Não, veja, agora é um novo momento.
Que é o momento verdade. Do serviço de stream, né?
Não, e agora é um novo momento de reaprender o nome das músicas.
Exatamente.
Por causa do Spotify, você... Porque isso, antigamente... Spotify, agora você... Ele é uma percepção minha. De você valorizar mais o nome da música, na hora que você bota o artista, tipo, você clicou o artista, pá, aparece a lista todinha, então quando você tá botando a música, é muito claro, a música tá tocando, a música que você tá escutando, eles colocam músicas parecidas em relação àquela, mas no Napster, meu irmão, no Napster primeiro, você não quer saber da música não, o seu foco era torcida pra baixar, velho, porque até chegar o Kazaa, se eu não me engano, que o Kazaa foi uma invenção gigantesca, o cara fez o óbvio, se cair... E voltar a conexão, todo mundo parou.
É.
O Napster, meu irmão, era ali, ó. 78, 80, 98, caiu. Puta que... meu amigo. Era bronca,
então,
velho.
Assim, eu acho que todos os serviços de stream são... Inclusive, assim, eles podem ser a saída da indústria fonográfica, que volta a ganhar...
Vem sendo, né?
É,
pela primeira vez, ultrapassou.
É, que volta a ganhar pelo menos alguma coisa, né?
Pela primeira vez, eu acho que ultrapassou o número de música eletrônica, a cifra da música eletrônica, ultrapassou da mídia.
Sobretudo porque você tem que ser assinante, por exemplo, é um serviço bom, eu sou.
Exatamente,
também sou.
Eu pago Deezer.
Spotify.
Eu fui de Deezer durante um ano, pagava Deezer, e agora fui pro Spotify pra...
Tem uma pastinha lá, todo dia adiciona a música. Pastinha, o nome da pasta é Zipa.
Então,
mas eu acho que é uma pastinha dentro das pastas do perfil da minha mulher. Porque eu sou dependente, é o contrário. se você tiver uma conta.
Você pode ter uma.
Mas tem uma fuleiragem muito grande.
Ué.
Se só, o titular só ligar,
você não pode.
Para na hora.
Você tá
estando aqui, tô de boa.
Tá, escutou.
Se ela ligar lá em casa, cai aqui.
Eu sei, sabe por quê? Lá em casa, eu sou dependente de Priscila. Tá?
Mesma coisa.
Então é isso aí, galera.
Podcast. Eu sou cabeça de chave no Spotify.
Eu também. O podcast 45 minutos, de número 162.
Eu pago, hein?
Não, lá quem paga é ela.
Hã?
Ela que paga.
Você nem se eu pago, né? Dessa vida o cara paga tudo. O cara
esquece. Podcast 162 começou, é especial Clausura, mas a gente vai lembrar você que está querendo curtir momentos de lazer para você desfrutar, recarregar as suas baterias. Você já sabe que o melhor custo-benefício do litoral sul de Pernambuco é o Village Porto de Galinhas. Então você vai lá, sentadinho no seu computador, você abre o site villageportodegalinhas.com.br e já faz a reserva para aquele fim de semana, aquele feriadão especial entre você, sua família, seus amigos, lá para quando você quiser. Agora você vai lá, corra, porque é aquela coisa, né?
a promoção um dia acaba. Um dia acaba. Então é melhor você garantir, fazer a reserva para quando você quiser. Faça aquela surpresa bacana para sua mulher. Faça aquela surpresa bacana para seu marido. E
para os seus filhos.
Para os seus filhos e aproveite.
É o
portodegalinhas.com.br. E para os filhos é importante.
É, porque eu sei disso,
a estrutura para criança é imbatível.
Eu sei disso, jovem. E eu falei no programa Clausura sobre a Série B e... A butada vem.
E o
alojamento é surpresa pro meu filho.
É cada vez mais conhecido mesmo. E Eduardo tem trabalhado muito isso, investido muito nessa área de hotel pra família, né? Todos os próximos feriados aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas envolvendo criança, carnaval, dia das crianças, ele já renovou, inclusive, com
o Circo da Trindade.
E
é muito bom.
A estrutura lá é impecável pra isso. E você, assim, preço igual da gente, o que a gente oferece com essa promoção aqui.
Não vai encontrar.
Não, você vai encontrar
para uma estrutura bem inferior. Não, bem, né?
Meu amigo, vai encontrar para.
Não vale a pena, meu amigo.
É trocar o campeonato egípcio pelo campeonato inglês.
Então é isso aí, galera. Você vai lá no site villageportugalinhas.com.br, faz a sua reserva na aba da reserva. Você coloca o CEP, sendo de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, somado aí ao código promocional podcast 45 minutos, é 40% de desconto na hora. Então corra, aproveita, garanta a sua reserva.
Qualquer coisa, manda um e-mail.
E-mail para o e-mail telefone vermelho, que é o podcast45@villageportodegalinhas.com.br. Essa é Village com dois L's.
Telefone vermelho porque é direto.
Vai direto
pro dono.
E, na mesa do dono.
E se a turma quiser chegar junto com o podcast?
E se quiser chegar junto no podcast, é podcast45minutos@gmail.com. Podcast 45 minutos. @gmail.com.
É Gmail, eu achava que era do Bol.
Falando de Napster, né?
Por sinal, teve um ouvinte da gente que mandou um e-mail essa semana.
Olha aí.
Com cópia pra gente. Que ele mandou direto pro 99 Tats, indicando a gente pra anunciar aqui.
Uma hora chega.
Não, vai chegar. Até o Media Kit novo tá ficando pronto.
Rapaz, deixa eu te contar uma.
Diz aí.
Eu tava no bar. Tava com minha mulher no bar e tal. Aí, comendo a besteira e tal, tomando cerveja sem álcool pra dirigir. Aí chegou aquelas ações promocionais, uma menina, um cara estilizado, com a roupa de 99 táxi e um cara tirando foto. Inclusive, tô lembrando isso agora, porque o cara falou, foi a primeira vez que aconteceu, eu não tinha lembrado. Pô, tu faz o podcast, eu achei até massa, o fotógrafo. E os dois caras. E na hora, só depois que isso aconteceu a história toda, eu reagi naturalmente danado. Pô, aí eles entregando papel de desconto, tem um papel de desconto, né? Aí deram o papel de desconto, pô, tem o serviço de vocês, e eu tinha acabado de usar 3 dias antes. Aí eles, 99 toques, pô, e aí, é muito bom, parabéns, é pela primeira vez agora, já tinha um aplicativo, já tinha chamado, mas para um amigo, não sei nem lembro, mas não para mim, esse eu usei agora, deu tudo certinho, o posicionamento lá, não sei o que, tal, tal. Ah, não, desconto, não, muito bom. A única coisa foi que no meu apartamento, como meu apartamento ele é meio vertical assim, e meu apartamento tá lá no fundo.
Todos são, né, os prédios.
Ah, não.
Apartamento, né?
Não, apartamento, não. O prédio.
Vertical costumam ser. Né?
Não, pô. Não é isso que eu quis dizer, não.
Esse cara
adora. Mas nesse caso eu quis dizer isso, não. Pô, eu quis dizer assim que ele não é um quadrado, ele é meio retangular. Pronto, retangular seria o negócio mais correto. E onde eu fico, o meu quarto, é do lado oposto da entrada. Então, como eu tinha, o aplicativo tinha atualizado, quando atualiza você tem que reposicionar.
É, exato.
Pois é, aí eu não sabia, né? Aí quando o táxi chegou, o que é que o táxi fez? O táxi deu uma volta, né? Foi pro outro lado e ficou lá, não sei o que, só que o outro lado não existe, assim, o outro lado é outro quarteirão. Aí depois que eu percebi a besteira lá, liguei pro cara, o cara voltou. Aí eu expliquei isso todo pros dois. Não, mas tirando isso, que depois eu vi que foi erro meu, porque eu tinha, se eu tivesse aberto o aplicativo, coisa que ninguém faz quando atualiza, ia ver que eu ia confirmar meu endereço, ia ter problema. Ah, beleza e tal. Aí quando eles foram embora e tal, não sei o que, tipo, aí eu falei, pô, marido, é muito bom esse serviço e tal, e aí? Aí, ó, só que é o erro, então, que ela, cara, tu tá ligado que teu aplicativo é Easy Taxi.
Acabamos de perder o
patrocínio. Não, meu irmão, eu elogio o eu mostrei tudo, falei pra ela, assim, ó, aqui quando o cara foi embora, eu não tinha mostrado pra ele, eu mostrei pra ela, assim, ó, foi aqui e então, tal, aí, esse aqui, ó.
Ou seja,
visita, não.
Não,
mas veja, mas eu
pô, eu tenho certeza que eu tratei bem, que eu fui simpático, porque assim, eu mostrei o interesse total de cair com o
serviço.
Ou seja, o serviço que ele ganhou desconto, pô, massa, só que
se era... Se 99 táxi, ou esse táxi, se quiser patrocinar o podcast, tá beleza.
Foi bem bom.
Pois é, galera, vai começar agora
o podcast. Senão a gente vai pro Uber.
E essa polêmica aí? Tira tema. Uber, libera o Uber.
E tu viste que o Uber abriu uma vaga?
Tira de... tema, responde.
Não, só pra...
Digo logo, pode
Uber,
liberar.
O Uber abriu uma vaga pra gerente do Recife,
tira ou seja... tema. Bem rápido. É? Uber.
É que a gente entrou de novo.
Pô. Libera o Uber. Pode liberar. Meu amigo, serviço... É serviço, velho.
É serviço.
É, veja só, eu...
A relação do Uber é próxima... Com a operadora reclamando de WhatsApp, com televisão reclamando de Netflix.
Hotel reclamando de Airbnb.
Você nem o que é isso?
É o que eu trabalhei na Copa do Mundo, né?
Ah, meu irmão. Esse cara é doido, velho. Esse cara é doido, meu irmão. Esse cara liberou o apartamento dele. Pro colombiano, porra. Meu irmão, não faria isso.
Jamais,
meu irmão.
Marlon,
isso é louco.
Fala com o Marlon ainda. Não, nunca mais falei.
Qual o nome? Qual o nome desse esquema?
Tem saudade, Fred?
Da Copa. Ó, qual o nome desse
esquema? Airbnb.
Hã?
Airbnb.
E o hotel reclama disso, velho?
Veja só.
Espera, o hotel te proíbe de receber alguém na tua casa?
Não, veja só. O hotel não tem a postura nem... Os hotéis não tem nem de perto a postura que os taxistas vêm tendo com o Uber.
Não estão batendo ninguém, né?
É, exatamente.
Obrigado entrar no táxi.
Mas é o que você falou, cara, é serviço. E eu, hoje você vai passar, por exemplo, 10 dias em Miami. Você deve considerar bastante a hipótese de, além de entrar nos booking.com da vida para procurar hotéis, e na verdade, vários... No Booking.com entram vários apartamentos, entram flats. Em Praga, quando eu fiz a busca para ir para Praga, praticamente era dominante. Era difícil achar, porque lá são estruturas mistas, né? Na maioria dos hotéis. E no Airbnb você tem essa possibilidade. Eu nunca aluguei para ir. Conheço quem já alugou e teve bons resultados. Eu já aluguei para receber.
Eu já fiquei. Engraçado, na Argentina eu aluguei uma casa para... Nem pensar nisso. Deve ter sido uma coisa parecida contigo. Um apartamentozinho durante 9 dias. A dona deve ter vazado.
Né? Porque, existem duas possibilidades no Airbnb. O quarto...
Era pequenininho.
Na Copa do Mundo é fico, num apartamento que era de uma pessoa.
É verdade. E é loucura, né?
Mas no Airbnb...
A gente pode começar a falar de futebol ou a gente vai virar o programa de turismo mesmo?
A gente... Ele tem um programa...
Variedade.
É, de variedade, de entretenimento.
Qual é o seu Nabrão?
Ó, galera, bora falar do nosso especial Clausura.
Deixa eu terminar a frase, né? Você pode alugar no Airbnb o apartamento inteiro.
Eu não entendi nem a sigla ainda.
Airbnb.
Tudo bem, calma.
Ok. Ora, por quê? Porque essa sigla não faz a menor ideia. E é internacional o serviço. Você pode alugar tanto o quarto quanto o apartamento inteiro. Lucas Fittipaldi alugou o apartamento inteiro na Copa do Mundo.
Bom, agora que o Fred fez a propaganda dele...
Minha não. Do Airbnb.
A gente faz propaganda com essa porra aqui, de graça.
De graça.
A única que ele quer receber é do Village.
Do Village. Mas olha só, galera. Vamos começar. Já saiu o tiratema aí, né? Já saiu a venda do tiratema.
O mexicano que ficaram lá em casa, eu dei a dica pra eles irem pro Village, que eles queriam conhecer Porto.
Olha aí.
Foi serviço mútuo.
Quer ver, tá novo? Vai. Olha aí, tirateima no ar. Tirateima é o seguinte, no especial Clausura Série B, a gente perguntou quem terminaria na frente, Santa ou Náutico. E o tirateima da Série A é Sport ou Sport, mas vai ser o seguinte, o que é que vale mais? O Sport conquistar a vaga na Libertadores, a vaga para Libertadores, como vice-campeão da Série A, segundo, também conhecido como segundo colocado da Série A, ou como campeão da Sul-Americana? O que é que vale mais?
Primeiro, um tiratema muito otimista.
Porra.
Muito otimista.
Realmente,
sim. Muito otimista. Primeiro, eu acho que o Sport não vai terminar
não, vai.
Como vice-campeão. O Sport vai fazer o campeonato
pra brincar pro G4. Esse é o campeonato do esporte.
É só e... o que valeria, tá?
Pirateima, lembra?
Igual a Copa
do projeção é lá pra frente.
Se for
desses aí, desse otimista geral, eu preferia ser campeão da
Sul-Americana. Eu preferia ser campeão. Agora tem os prós e contras, querendo ou não. Um vice-campeonato brasileiro insere o clube num patamar diferente. A última vez que um time nordeste ficou campeão ou vice dessa forma foi o Vitória da Bahia, vice-campeão em 93. Vai estar em 2015.
Perdeu
o Palmeiras.
Seria
nos pontos corridos. Seria, então, assim,
nos pontos corridos, qual é a melhor perna? É a própria Vitória.
Fora do eixo, é o vice-campeonato do Atlético Paranaense em 2004. Do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. O eixão. É o vice-campeonato
do Atlético Paranaense. Não tinha só 20 clubes, eram mais.
Era mais clubes. Então, assim, por esse contexto, o vice-campeonato colocaria o clube num patamar diferente. Seria, eu não acredito, claro, se você perder a última rodada, seria um chororô, nada, mas tipo, se eu alcançar o vice-campeonato, eu acho que todo mundo ficaria contente, apesar, mas, aí vamos, e o outro ponto a favor é a Libertadores é fase de grupos. Na Sul-Americana, é a primeira fase, que é
pré-Libertadores,
que é o mata-mata, é uma fase anterior à fase de grupos, porém, além da taça, que nem aquela coisa que a gente já falou inúmeras vezes, nenhum clube nordeste nunca foi campeão internacional. Olha, e nem nenhum clube brasileiro vem ganhando nada. Na verdade, só o River Plate vem ganhando. Ganhou tudo. Ganhou a Sul-Americana, inclusive, a Libertadores, a Recopa e a Suruga.
Verdade, não só nenhum clube do Nordeste, nenhum clube fora do eixão.
Não, fora do River. Fora do River.
Não, eu tô indo do Brasil, só pra consertar. Nenhum clube fora do eixão tem título
internacional. O último título internacional
foi o Brasil. Foi a Recopa do Atlético Mineiro, 2014. Foi a Recopa do Atlético Mineiro, 2014. E as últimas quatro taças internacionais ligadas a Conmebol, deu River Plate, nas quatro. Aí sim, além de... Mas enfim, Nordeste do Brasil seria um título internacional pro clube. Uma coisa que o clube não tem. Seria... Esqueça de ser inédito. Seria clube.
Sensacional.
E o fato... O que a Sul-Americana abre? Ela abriria a vaga da Libertadores na primeira fase. Abriria a própria Copa Suruga no Japão. A Recopa contra o River Plate, com o segundo jogo no Monumental de Nunes contra o River Plate. Francamente, seria... Assim, quem eventualmente ganhar... um time, sem ser um time argentino, algum outro time de outro país que ganhar a Sul-Americana, pô, vai ser uma Recopa assim, com peso, como poucas vezes aparece. Assim, você. Porque, meu irmão, seria você disputar um título contra o River Plate, tendo o jogo de volta lá, porra. Então, assim, eu fico com a Sul-Americana.
Eu fico com a Sul-Americana.
Na verdade, meu, que jogar pra cima daí tá bom. É um tiratema.
Eu acho que a pergunta
é otimista.
Mas eu acho que a intenção do tiratema não é ser otimista.
Mas eu escolhi a Sula.
Não, é óbvio, tiratemas são temas...
Situações,
pô. A gente já discutiu coisas muito mais surreais em tiratemas.
Apesar do risco do cara cair na pré-Libertadores, que aí seria chato. Outros, pelo menos, tem a fase de grupos garantida.
O cara já caiu.
Você já garante, tipo, você garante o outro...
Seis jogos.
Não seria
o outro garante seis jogos, esse garante dois.
Não seria o primeiro brasileiro a cair na pré-Libertadores.
Não seria.
Que é um alívio, inclusive.
Garante dois. Mas, na verdade, esse tiratema, ele traz, na verdade, uma discussão implícita. Que é a discussão que se começa a se estabelecer essa semana no esporte, de até que ponto o esporte deve tratar a Série A como prioridade absoluta. Eduardo deu uma entrevista dizendo que se tiver que poupar,
tiver que escolher,
poupa na Sul-Americana.
Exatamente.
Tiver que escolher, não surpreende ninguém.
Que se tiver momento que vai, se tiver que escolher, ele vai escolher o brasileiro.
Mas
porque
aí...
ele explicou. Porque é uma competição que tem mais retorno financeiro, mais mídia, mais exposição do esporte, da marca esporte.
Essa pergunta, justamente eu li a tua matéria, que sai nessa segunda no diário, e eu pergunto: o segundo lugar na Série A, ou o terceiro, ou o quarto, porque ele, na verdade, ele não está brigando para ser vice-líder.
Ele está brigando pelo G4.
Nesse atual momento
do esporte, pelo
G4. A disputa é pelo G4. E pelo que se desenha o campeonato, o G4. Seria mais
o quarto que pega a primeira fase do Libertadores.
Isso gera mais visibilidade realmente do que
o título da
Sul-Americana? Eu acho que não. Eu acho que ele está errado quando ele falou isso. E assim, financeiramente, também não. Porque você não tem mais...
A visibilidade seria pontual nesse ano. O título da Sul-Americana expõe você durante algum tempo. Meu amigo... Toda vez que fizeram a lista de campeões, seu nome vai estar lá. Toda vez que fizeram qualquer coisa, você vai ser citado. Até eles mostrar um vídeo.
Eu concordo. Mas eu acho que isso que o Eduardo falou, do brasileiro, de mídia, de exposição de mídia, ele falou baseado no que o esporte está tendo. Já está tendo
esse ano.
Quando o esporte foi jogar com o Corinthians, meu amigo, tinha jogador do Sport, tudo quanto era problema de televisão.
Até cartão verde foi. É isso que eu ia dizer. Teve cartão verde. Resgatado o cartão verde. O próprio Eduardo foi batendo cartão verde. Eu tentei descobrir
então, qual assim, cartão verde existia. Eduardo se baseou muito nisso.
Mas é isso que eu
tô vendo. Agora, esse tipo de exposição, nesse tipo de exposição, não vai ter no
Sul-Americano. Não vai ter, mas aí é o que eu vou dizer. Aí são dois tipos de
exposição.
São dois tipos de exposição diferentes.
Claro.
A exposição dos jogadores e do treinador, e aí ele tá certo, e a exposição do clube. Eu acho que pra marca esporte, não se compara ser terceiro na Série A.
Ah, sim, pro elenco do Fada.
Pro elenco, sem dúvida, porque vai estar o tempo todo em cartão verde.
E o mercado da gente. Não, mas isso você tem razão, porque assim, o mercado do jogador, o mercado dos jogadores não é Uruguai, não é Espanha, não é, claro que não é.
É chão.
E foi
o mercado dos jogadores é chão. E pro clube não. O esporte muda de dimensão.
Qualquer outro.
Ou Bahia. Qualquer clube que não tem o título internacional muda de dimensão ao tê-lo.
Mas veja, em algum momento, se tiver que. Ou seja, se tiver
que escolher. Claro, minha resposta, obviamente, pro tudo que eu tô falando, é
a. É a Sul-Americana. Não tira time em si. Mas em algum momento da série. Nesse segundo turno da Série A. Se tiver uma maratona de jogos muito grande, você optaria pela Sul-Americana.
Não, veja só, eu acho que é o seguinte, a situação imediata, a Sul-Americana vai ter que ser tratada rodada a rodada. A situação imediata do Sport é um time a 2 pontos do G4 e empatado com o quinto, que, como a gente já falou em outros programas, esse G4 é algo absolutamente subjetivo.
Pode ser G5
ou G3. Pode ser G5 ou G3. Então o G4 pode ser.
Exato. Que existir. Exato, é a coisa que a gente acabou nem falando no dia. Uma coisa que pesa muito, a gente não vem dando o devido valor, mas que pode que vir a acontecer.
É, G4, assim, na verdade o Sport pode estar a 2 pontos do seu objetivo, na verdade é 3, porque o Sport não pode empatar com ninguém em pontuação, porque já ele gasta o direito dele de empatar nos jogos, então empate na
classificação ele não pode. 10 empates, 19 jogos, 10 empates, então, empate mais.
O Sport está a 3 pontos do seu objetivo... que é Libertadores, mas pode estar um. Porque ele tem a mesma pontuação, ele é sétimo.
É, mas ele tem que trabalhar com
ele
tem que
pontuação
com, não, ele, o clube tem que trabalhar pensando em G4.
Não, o clube tem que trabalhar pensando.
Não, G4.
Pra ter segurança em G3. Pra ter segurança, pra não depender de ninguém.
É verdade.
Pra não depender de ninguém é G3.
Goiás, Atlético Paranaense e Bahia.
Ou Chapecoense, que tá.
Campeão da Sul-Americana.
Meu amigo, só, eu acho que na verdade. Pode,
veja, se isso acontecer, velho. Não, aí fecha a bodega lá na Retiro aqui, meu amigo, ó, e vai pesquisar com os caras lá, velho, como é que funciona a parada.
Não, lógico.
Veja só. A Chape que nunca foi rebaixada.
Eu acho que eu não tô dizendo que a Chape vai ser campeã sul-americana.
Mas pode.
Nem que concorre. Mas numa lista que tem Bahia e Goiás, eu acho a Chape mais.
Goiás tem um vice.
Sim, mas. Porra, eu não tô falando de tamanho, é óbvio que o Goiás e Bahia são muito maiores que a Chape.
Não, não tô falando. Não, mas não tô falando de tamanho, não. Eu tô falando de visibilidade. O Goiás tá indo pra sétimo, o Goiás.
Sabe jogar?
Sabe.
Sabe, mas pra ganhar da Chape lá dentro não tá uma tarefa das mais simples. Então, assim, numa Sul-Americana, num aborto, a Ponte Preta já chegou na final. Não sei. Seria um aborto. Mas abortos acontecem. Mas enfim. O que eu acho é que pra focar nessa questão do esporte.
O pau de Chape endoidou agora com essa, viu?
Mas o que eu acho, pra Chapode. Focar... O Chapote.
O Chapote.
Chapcast.
Chapcast.
Chapcast. Chapcast.
Chapcast.
Trabalha onde, velho? Chapcast. Aí, mas... Eu acho que o Sport, nesse momento, essa semana, não deveria fazer escolha alguma de poupar jogadores.
Não vai.
Claro que não vai.
Não. Contra o Bahia...
Vai.
O Diego Souza sentiu o tornozelo... E aí foi o que o Eduardo falou, ele só não vai colocar jogo contra o Bahia quem tiver ou lesionado ou esgotado fisicamente. Porque aí você gosta de perder para as duas competições na frente. Mas se quem tiver inteiro vai jogar.
E aí eu acho
que a exceção é a volta de Magrão, que aí é um pouquinho de teste na Sul-Americana. Porque ele, contra o Figueirense, quando volta o brasileiro, volta o Danilo Fernandes. E no jogo de volta com o Bahia, vai Magrão. Essa escolha de Magrão... Vamos colocar Magrão na, ver como é que ele tá na Sul-Americana, já demonstra um pouquinho que é, porque nesse momento
o Sul-Americana é um plano B. Agora, é o que eu tô dizendo, o Sport vai ter que ser, Eduardo, a direção, de novo, largar um pouquinho os rótulos, largar um pouquinho o que acham e se debruçar sobre o que acontece, o que é. Né? Não pode ficar se apegando, que é viagem, sem parar pra ver a viagem, tem que ser muito profissional. Eu acho que eles vão ser. E acho também que entrevista é entrevista. Sempre, eu sempre bati nessa tecla. Inclusive, a gente pode explorar mais pra frente a própria entrevista de Magrão, a tal entrevista de Magrão 100%, se revelou apenas entrevista. Né? Nessa história de quando o Magrão tiver 100% pra jogar, é apenas entrevista.
O planejamento era sempre ele voltar contra o Bahia.
Sim, eu sei. Mas enfim, se precisasse, o Magrão já tinha jogado algumas semanas. Algumas semanas.
Se,
fosse a situação Fred e Thiago Cardoso,
ele jogaria contra o Figueirense.
Ele estava
pensando
pelo menos duas rodadas.
Outra coisa que pesa para escolher Magrão para Sul-Americana é que ele é pegador de pênalti.
É, né? Mas no pelo jogo. Não, mas enfim.
Mas não foi, acho que nem
isso. Olha só, nesse caso Magrão, ok. Esse caso Magrão é um ídolo do clube, tem que ser fazendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
esse jogo se tornará ele o jogador com mais partidas pela história do Sport, com 571 jogos.
O que eu quero que acho que o Sport deve fazer isso, em relação à Sul-Americana, é ter noção que é um plano B com potencial de virar plano a qualquer momento. Mas você tem que manter esse plano B vivo. Porque hoje a gente tem o Sport, como eu te falei, a 2 pontos do G4, que é o objetivo midiático, popular, ou a um...
Objetivo declarado, né?
É, ou a nenhum ponto do G5, caso vire G5. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Sport está 100% no páreo da sua disputa. O Sport está inteiramente de cabeça aos pés brigando pelo seu objetivo de ter uma vaga na Libertadores. Porém, vamos supor que o Sport consiga tirar o Bahia, faça o que se espera e tire o Bahia. Vai passar mais um mês, quase, né? 15 dias pelo menos, para ter os jogos contra o time argentino, seja o Huracán.
Não, vai demorar.
Quase um mês, né?
Não, os times argentinos vão nem jogar agora, vão jogar depois. Não, veja. O vencedor do Sport Bahia. É porque você falou 15 dias.
Não, de 15 dias a um mês, depois que terminar o confronto, né? De hoje não.
Não, mas é mais do que isso mesmo.
É um mês, é no final de setembro.
Pra voltar até a Sul-Americana.
Então, assim. Aí quando for voltar, Eduardo vê de novo.
Vê como é que tá a situação, né?
É, exatamente. Vê se tá a um ponto. Se tá a 0 ponto, se tá dentro do G4, se
mas tá ainda G3. Só você pode. O Sport pode estar, como tá hoje, perto do G4, rondando, ou pode estar na marola.
Ou
mas
na marola. Ainda assim, veja, esse Sport Bahia, quem ouviu o podcast anterior já sabe, quem não ouviu, eu vou repetir um pouco aqui, da pressão do Bahia também, do podcast anterior, que foi voltado pra Série B. Até porque o Bahia tá lá, né? Por isso que foi dito. Que o Bahia empatou os últimos 2 jogos, com o Náutico em casa, na Fonte Nova, e contra o Atlético Goianiense, no Serra Dourada, quando levou um gol no final. E assim, nas redes sociais do Bahia, que tem 1 milhão no Facebook, 900 mil no Twitter, é muito forte. Pô, quanto
acima do próprio
Forte. Acima do próprio Forte no Facebook.
E atrás no Twitter.
A reação da torcida foi, nesse momento do Bahia, de revolta com a campanha do Bahia. A gente talvez não tenha a noção, mesmo vendo o Bahia lá no G4, até ter essa percepção de, pô, eu vi o Bahia de uma forma segura, tranquila. Não é o caso lá. Tá com uma pressão muito grande, com uma queda de rendimento, sobretudo com Vitória avançando em relação ao Bahia. Tirou 4 pontos, os dois estavam empatados na primeira colocação. Aí o Vitória abriu 37, o Bahia ficou lá com 33. Então, e muitos deles assim mesmo se questionando quase com a Sul-Americana, que é uma coisa que acontece demais. E talvez até tenha torcedor do Sport pensando a mesma coisa. Lá vem a Sul-Americana atrapalhar o Sport. Talvez tenha, mas no Bahia eu via, talvez porque a segunda divisão tem a pressão de subir muito maior do que o Sport tem a pressão de G4. Pois, se o Sport chegar ao G4, seria uma culpa histórica.
O dano é muito.
Não, veja.
Incomparável
o dano. Se o Sport cair para a segunda divisão, é obrigação ir para o G4 e subir, lógico, e voltar, como é a do Bahia, do mesmo jeito. O Sport está tentando G4, o Sport está tentando uma coisa histórica. Que nunca, inclusive nunca conseguiu, assim, nos pontos corridos. Então, nesse caso, a pressão do Bahia. De o Sport colocar alguma peça, eventualmente o Bahia também pode colocar, porque o Bahia vai ter um jogo difícil contra o América Mineiro.
Sexta, né?
Acho que é o América Mineiro, com o América Mineiro. Então, nesse caso, algumas peças que o Sport, por exemplo, se você falou Diego Souza, se não for Diego Souza, pode ser Regis. Não perderia tanto, não, creio. Se poupar André, colocar Hernani. Tem algumas peças, alguns setores, mas, por exemplo, a defesa do Sport, nesse momento, não dá para poupar. Pra jogar a Sul-Americana.
É o setor do Sport mais diferente. A distância do titular para reserva
Pra você jogar a Sul-Americana, você pode até entender, nesse primeiro momento, como o Fred falou, você pode até poupar nesse primeiro momento com o Bahia. Esse primeiro momento que eu digo, não o confronto contra o Bahia, o jogo em Salvador. E você mandando a zaga titular, já tá mandando Magrão, já volta Samuel Xavier, que é um cara de força física que aguenta essa.
Fez falta contra a Ponte.
Fez. Mas, ele e Maicon Leite, né? Que era o setor inteiro ali, a direita.
Maicon Leite pode voltar.
Já, esse, por pode exemplo, voltar. Aí,
Se for para ganhar ritmo, jogar alguns minutos, tudo bem. Se, não sendo por esse motivo, eu já não colocaria. Porque é um cara que tem um histórico de lesões muito grande. Aí, nesse momento, inclusive, nem bate nem com o discurso de priorizar o brasileiro com a Sul-Americana e colocar Maicon Leite. Mas se for para alguns minutos, se, justamente para ter Maicon Leite no brasileiro, você precise colocar ele na Sul-Americana para ele ganhar um mínimo de ritmo de jogo, ok. É, uniria as duas coisas, porque ele na direita, certamente, ele faria muito mais do que Elber. Então, as mudanças pontuais, que eu já falou da torção do Diego Souza, assim, para precisar de uma semana de recuperação, o Regis não teria nenhum problema, mantendo os dois zagueiros, já ajuda, botar o Brocador lá na frente, beleza, Marlon deve jogar, um cara que aguenta. Então, assim, esse time tem condições de fazer um bom papel com o Bahia, e o Sport necessita passar. Aí o Fred projetou lá para frente. Lá para frente, João, o jogo de ida contra o argentino é aqui. Então, antes de se o Sport passasse pelo Bahia, antes de ir para Buenos Aires, ele já faria o jogo de ida. Aí vamos lá, se ele fez um bom placar, pô, aí você tem a motivação. Você tem a motivação de buscar o resultado. Mas vamos supor que já deu tudo errado na ida. Aí você já começa, ó, meu irmão, aqui já descarrilou, vamos focar o brasileiro mesmo. Então, assim, não dá para você ficar abrindo mão de tudo sem sequer ter.
Mas eu acho que o discurso não é nem esse. E eu acho que o discurso é. O certo é o que o Fred falou. O Sport vai jogar o Bahia para passar do Bahia tranquilamente.
Mas pode poupar algumas peças e ainda assim é um time completo. Tipo, não vai ser. Tipo, se não fosse nem Diego Souza, nem Regis, eu já não sei nem quem jogaria.
A diferença de Sport e Bahia hoje é gigantesca com relação ao Sport Bahia da Copa do Nordeste.
E o Bahia que você está falando é o Bahia titular. E o que eu estou querendo dizer é que o Bahia, por ter um jogo dificílimo contra o América, sobretudo com o Náutico no encalço, ele pode sair do G4, talvez o próprio Bahia, não sei se jogando em casa, talvez no jogo da volta do Recife, tudo bem.
Assim,
mas pode não colocar 100%.
Para esse confronto, o Sport pode estar levando muito mais a sério do que o próprio Bahia.
Tem que passar e então, adiar assim, a decisão.
Deveria.
Obrigação.
Não, veja, o Sport está levando mais a sério. Em 2013, quando o Sport estava na segunda divisão e a vaga caiu praticamente no colo, o Sport só entrou ali para eliminar o Náutico.
O Náutico jogou muito mais a sério.
O Náutico não jogou a sério. O Náutico fez uma campanha para jogar a sério. Veja, o Sport naquele momento, se fosse qualquer outro adversário, talvez o Sport tivesse sido eliminado na primeira fase. Não porque tecnicamente não tirou o Náutico, não é isso não. É porque não teria jogado como jogou para eliminar o Náutico. Não, e não por acaso, na volta, foi muito mal, a ponto de botar só dois ou três titulares na volta. Levou um 2-0, você fazer um 2-0 na volta não é nada do outro mundo. Poderia ter jogado com o time principal, levou um 2-0 do Libertad no Paraguai, o Sport não tentou nem tirar a volta. Refazer o placar.
Só Marcos Aurélio.
Marcos Aurélio e... Páscoa deve titular, não?
Não lembro, não. Mas enfim.
Mas eu acho que o caminho que o Sport vai fazer é isso. O Sport vai jogar para passar do Bahia. Deve passar do Bahia.
Não sei.
Deve passar do Bahia.
Aí eu vou ver a história.
Não, veja. Deve passar do Bahia por quê? Porque time por time, elenco por elenco, o Sport é melhor. E, fora isso, o Sport dá a impressão que está levando mais sério o confronto que o próprio Bahia. Então deve passar do Bahia. E aí a Sul-Americana ele vai tocar, como o Fred falou.
É uma questão de discurso. Assim,
chegar lá na frente, vamos ver. O jogo contra o Huracán é daqui a um mês. Daqui a um mês, muita coisa pode mudar.
E quando as pessoas tiverem, se eventualmente chegar lá, tipo, não é todo mundo descansando e o Sport jogando, não. A turma tá jogando Copa do Brasil, a Vera também.
Tá, exatamente.
Então, assim, e adversários do Sport, inclusive, nessa briga pelo G4.
Inclusive, nessa semana, só para pontuar, já passando para a Série A, talvez o jogo mais, abre aspas, mole, algumas aspas, pelo histórico do Bahia contra o Sport, não é nada mole, é o do próprio Sport. Os que vão para a Copa do Brasil vão para jogos.
Aí já discordo totalmente.
Tem um Corinthians e Santos para aí.
Aí a gente vê o Bahia, como é que o Bahia vai entrar.
Não, sim, mas eu estou dizendo assim, é o que eu tô falando, Cássio, não é mole.
Você só discordei, tô falando direito.
Sim, é... Veja só, Palmeiras vai pegar Cruzeiro. São jogos de...
O Fla vai pegar o Vasco.
Sim, mas o Fla não é do nosso, não é do contexto...
O Fla? Fla é G11. Ou é G12?
G12, 13, sei lá.
Agora o Fla, nesse momento...
Não,
o
Fla
não
vai
pegar o Vasco, não.
Pronto, o Fla é G13.
Fla é G13, meu irmão. O São Paulo vai pegar o Ceará.
É, também pronto, é mais mole.
Mais mole.
Porra, esse é... O Ceará vem...
E alguém vai pegar o Ituano também.
O Inter.
Mas o Inter não é G8.
O Inter tá... Teve um jogozinho miserável hoje. Inter e Cruzeiro. Só lembrei de vocês dois. O Inter você e o Cruzeiro Cássio. Que joguinho.
vamos fazer a análise aqui do G4 da Série A. qual a expectativa de vocês em relação à briga pelas quatro primeiras colocações? A gente vai tratar G4.
O Corinthians está na Libertadores.
O Corinthians está na Libertadores.
Está na Libertadores.
Não sei se
o time tem 40 pontos, meu amigo. Se a gente projeta o Sport se classificando com 64, não é possível que o Corinthians não some 24.
Soma.
Não, então o Corinthians está na Libertadores.
Está na Libertadores.
O Corinthians deu uma desgarrada que dificilmente.
A semana do Corinthians colocou ele na Libertadores.
Não, esses 40 pontos que o Corinthians fez é campanha daquelas estilo Cruzeiro, que toda vez que o Cruzeiro ganha o brasileiro. São um brasileiro mais chato, né? Assim, é que o Cruzeiro ganha sozinho.
Entendeu? São Paulo também fez isso. Alguns
anos. Não, e o São Paulo de 2007. 2007. O de 2006 brigou um tiquinho, 2007 teve graça nenhuma. E outra, ao menos o Cruzeiro era um time bonito de ser visto.
Numa semana extremamente polêmica, os três jogos que o Corinthians pontuou e considerou um resultado positivo aconteceram polêmicas. A mão contra o São Paulo, que ele poderia ter perdido, o pênalti de Richelli e um gol no lado do Avaí quando o jogo estava 1-1 nesse final de semana. Né? Então, e para completar,
o Atlético Mineiro não teve um pênalti marcado contra o Grêmio
e teve um jogador hoje, a Podi
meteu a mão.
E antes disso.
Não, mas o outro lance é capital, Fred. Eu sei que teve essa expulsão, não, mas esse lance de João tá falando é muito pior.
No primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve a expulsão numa bola que não era de expulsão.
Certo, tudo bem. Mas aí os 2-1, gol de Podi.
Então, mas assim, o Atlético foi prejudicadíssimo.
E o Corinthians favorecidíssimo.
Inverteu a tabela, o Atlético em nenhum momento.
De todas as mãos que teve essa semana, curiosamente foram várias, teve reação em cadeia, teve muita bola na mão. A de Richelli, eu considero uma das mais pênaltis. Pra deixar, não sei o que, cuidado. Não. É uma das mais pênaltis. Porque foi o braço mais aberto de veja, tirando do Corinthians, porque eu estou falando de lances. Eu estou falando de lances sem intenção. O do Corinthians foi intencional. O Corinthians contra o São Paulo, ali o cara foi um desvio deliberado. Desvio deliberado.
Então,
aquilo eu nem conto. Eu tô falando sem intenção, porque o De Richelli, obviamente, ele não levantou aquele braço daquele jeito para desviar a bola.
Acho que o Flamengo foi o
que eu achei mais pênalti.
Achei pênalti.
O mais absurdo, sem dúvida nenhuma, foi Atlético Paranaense e Santos. O que o cara deu um carrinho com o braço colado e a bola bateu. Aí não tem o que fazer. O Ju marcou. Detalhe, isso marcou a favor do Santos. Aos 47 segundos do tempo, o cara cruzou na área, bola na mão do Santos, segue o jogo. No mesmo jogo é bronca.
Mas enfim, né? Para seguir a pergunta de Celso, né, que foi...
G4.
Então assim, o Corinthians realmente...
Eu falei aqui...
Libertadores confirmado.
Alguns podcasts passados, eu falei assim, o Corinthians... É futebol mais competitivo, mais chato. E aí teve ajuda das arbitragens, tudo bem.
Mas teve, né? Essa é
bronca. Teve.
Aí não
tá legal, não.
Teve.
Tá, mas é o time mais competitivo, assim, mais ruim entre
vocês. 40 pontos é ponto demais. É assim, se a gente analisar a última semana, você pode enxergar um favorecimento ao Corinthians em algumas partidas, mas de uma forma geral, o time tem 40 pontos. Ele somou pontos em outras várias situações. Mas,
hoje é favorito a ser campeão.
Não, nesse momento, tudo converge, né?
Tudo, né?
Bom, mas além do Corinthians, que a gente já tá cravando o Corinthians como favorito ao título
Cravando na Libertadores. Veja, Fred, tá com a classificação aberta ainda, Fred? Por favor, quem é que fez 24 pontos aí?
24 pontos, Santos.
Que lugar?
12º.
O Corinthians não está vai ser... Não, detalhe. Se ele foi 12º lugar com essa, no retorno, ele está na Libertadores com 64 pontos. É. Ou possivelmente ficaria ali na BIC.
Então além de Corinthians, quem vocês já garantem assim...
Atlético Mineiro.
Bem vivo na briga.
Atlético Mineiro.
Bem vivo na briga.
Garantido?
Não.
Veja, o Corinthians eu estou garantido.
Eu só considero o Corinthians garantido.
Certo.
Pronto, também.
Pelo cálculo que o Cássio fez. Certo.
Então, a partir daí, o que é que dá pra gente esperar de briga? O que é que a gente pode...
Favoritos. O Corinthians, favoritos. O Corinthians, se não entrar na Libertadores, é tragédia.
É tragédia, assim. Claro. Foi um retorno...
Nessa mesma...
Ah, porque Tito caiu há muito tempo.
Nessa mesma...
Teria conta, caído também.
Teria nessa caído. Mesma conta que Cássio fez, Grêmio e Atlético Mineiro precisariam de 28 pontos.
Né? Tá muito perto também.
É a Chape.
Que é a campanha da Chape.
Certo.
Campanha já...
Mas
é uma campanha boa, regular.
Eu analiso, além de pontuação, o futebol. Atlético Mineiro me agrada ver o Atlético Mineiro. Eu gosto
do futebol. Houve uma queda de produção.
Mas é um time muito bem ajustado. Um time que está com um treinador há muito tempo.
Ô, João, a prova de que houve a queda Eu lembro que recentemente a gente fez um podcast, faltavam 3 rodadas. A gente disse, quem são os 3 jogos mais difíceis para cada um? Sim. A gente apontou o Atlético, é a tabela fácil, foi o pior.
O pior. E em compensação tem outro lado, que é o Grêmio, que vem...
No acrescente,
crescente,
né?
Gigante.
No acrescente.
Que 3 vitórias...
A gente apontou a pior tabela, porque era Inter, Atlético Mineiro, e ele conseguiu...
Atropelou o Inter. A vitória que... Ele goleou também, né? O clássico, 5-0, e... Uma vitória gigante em cima do próprio Atlético Mineiro no Mineirão.
Jogando muito bem.
Quase que
quase pipocou com o Joinville.
Mas aí ganhou. Então, assim, eu acho que Grêmio, pela ascensão, e Atlético Mineiro, pelo futebol.
Eu tô com o João. Assim, não tem que, é difícil, mas é difícil não,
cê,
não
é, achar é o mesmo bloco mesmo.
Mas desses dois, a mesma. Lá porque. Voltando, quem escutou lá o podcast da Série B, assim como era, mesmo, era muito difícil você colocar os dois pernambucanos, não significa que esses dois precisem manter o ritmo até o final. Um deles pode cair um pouco. É normal esse campeonato assim. Agora, um, tipo assim, desses dois, um deve ir para a Libertadores. Certamente. Possivelmente os dois. Mas não é garantia que vá os dois.
Então a gente
é
tem,
difícil.
A gente
é só tem,
o Corinthians garantido. Corinthians, no segundo bloco, Atlético Mineiro e Grêmio.
Atlético ou Grêmio, um desses dois deve ir.
E aí,
também.
E aí, Fluminense que tem 33 e os outros três que tem 31.
Se for para futebol, o Fluminense é um dos piores candidatos a ficar
piores, com piores. Aí do Fluminense.
Não por ponto, por futebol.
Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Sport e Atlético Paranaense, esses cinco
são outro
disputariam
bloco.
A última vaga.
É, por certo. Futebol jogado ao longo dessa Série A, eu colocaria essa quarta vaga entre Sport e Palmeiras. Pelo futebol jogado ao longo da Série A. Porém, há uma situação de cheque para o Sport.
Se for o Sport e Palmeiras a briga, o Sport vai terminar em quinto. É uma bronca, assim. Sobretudo com o Eduardo reclamando tanto de elenco, o elenco do Palmeiras tem um problema. Tem uma engrenagem quebrada, que é o volante lá que foi. Mas, assim... Entre a gente.
Enfim, mas vai ter que brigar mais o Palmeiras. Além. Não tem como não ser. O Palmeiras está nesse contexto.
Sim, tá. Só estou dizendo assim que é uma briga.
Vê só, na verdade, o meu resumo da briga.
Teoricamente, em glória.
Não, vê só, o meu resumo da briga já é uma situação positiva. Eu tô tirando Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense
e Cachorro Ruim. Eu não sei se era pra tirar o São Paulo, não.
Não tô tirando, não. Tô dizendo que minha opinião.
São Paulo não é nem um pouco confiável.
É, pense num agora.
Pelo futebol, levou de bola do Goiás.
Eu vou repetir o que eu falei. Eu não consegui terminar a frase, mas pelo futebol que eu falei. Futebol apresentado, atuações, ao longo desses primeiros 19 jogos, Sport e Palmeiras alcançaram um nível melhor do que Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Porém, como eu ia dizendo, o Sport está numa situação de cheque. Eu não sei o que pode acontecer do Sport. O Sport tem uma vitória em 9 jogos. A queda de rendimento do Sport é muito grande desde a 12ª rodada, porém, o time não jogou mal na maioria desses jogos em que somou poucos pontos.
Exatamente.
Eu acho que não há uma queda de aproveitamento sem haver necessariamente uma queda de rendimento técnico.
Mas aí eu acho que tem um fator aí que eu acho que complementa essa análise, que é Maicon Leite.
Fora desse contexto todo.
Eu acho que esse período coincide também com o período em que o Sport passou... sem Maicon Leite.
O Sport tem uma
vitória nos últimos 10 jogos.
É inquestionável.
Então,
que... faz nove. Eu acho que tem uma soma de fatores. Tem o fato de ter jogado realmente a metade mais dura. Ter enfrentado a metade mais dura dos adversários.
Só que a ponte não estava nesse contexto, professor.
A ponte não estava nesse contexto. Estou falando de maneira geral, né? Essa segunda metade foi enfrentando os adversários mais difíceis e sem uma peça que tem se mostrado uma peça que realmente era fundamental. Tanto que Eduardo Batista, pela primeira vez publicamente na coletiva, cobrou reforço. E qual foi o reforço que ele cobrou? Tem uma pizza voando aí. Qual foi o reforço que ele cobrou? Um atacante de velocidade de beirada como Maicon Leite. Pela primeira vez, Eduardo Batista não é... Desde que começou o brasileiro, ele não veio depois do jogo publicamente cobrar. Ele cobrou. E ele falou, um atacante de velocidade. E ele falou o seguinte,
eu acho que
para time que quiser brigar pelo G4, tem que ter opção.
Isso para mim ficou muito claro quando ele, por exemplo, escalou Regis mais uma vez, colocando Regis no lugar de Elber.
E foi o que definiu, para mim, encaminhou. Não vou dizer que definiu o empate... Mas quando você tenta mexer, porque você tenta mudar
alguma coisa que
o curso que está ruim do jogo.
É.
E não mudou.
Não mudou.
Se mudou, foi para pior. E acaba sendo emblemático que Regis foi o
autor da bola perdida que deu início ao gol de Borges.
Deixou o Sport abertíssimo. Porque ele errou aquele passe, que é a pior hora de errar o passe, que é quando
Tá todo mundo todo saindo mundo deu passe pra pegar pra... a bola.
Exatamente. Foi quando o Ferrugem passou. Os volantes tinham ido. Ele errou o passe em segundos.
E ele errou o passe porque ele insistiu e segurou demais a bola.
Ali pela ele cortou pro meio. Em segundos a bola tava dentro da rede.
Ô Fred, só um negócio. Assim, falou da rendimento. Assim, o Sport vive o seu pior momento no brasileiro. O Sport está 5 jogos sem vencer, é o maior jejum do Sport no brasileiro, está na pior colocação desde que o campeonato começou, está em sétimo. Então assim, e fez um jogo horroroso contra a Ponte Preta.
Eu diria, João, um segundo tempo horroroso. Eu
também acho que foi horroroso.
O primeiro tempo ele podia ter matado.
Ele teve um domínio,
mas não matou. Isso é erro.
Não, então, é, lógico que errou, você não tem ganho.
Isso aí, aí você falou, não, porque o Sport teve uma queda de... Assim,
de não pontuou,
mas... Vamos lá, nesse intervalo de 5 jogos...
5 jogos não.
Não, porque tá 5 sem vencer.
Certo.
A última vitória dele foi contra o São Paulo. Aí ele venceu, aí ele jogou contra o Grêmio 1-1, bom jogo.
Não, fez um terrível primeiro tempo, porque Eduardo fez uma escalação meio esdrúxula... Corrigindo o intervalo e fez um bom segundo tempo.
Foi um bom segundo tempo. Aí, contra o Cruzeiro, não jogou bem. Contra o Atlético Paranaense,
jogou bem. Jogou bem mesmo.
Contra o Corinthians, é uma
contra discussão. Contra o Atlético Paranaense era 3 pontos. Teve várias situações para ter 3 pontos.
Contra o Corinthians, houve uma divisão aqui no podcast. Eu acho que o Sport realmente não jogou bem. Jogou, teve aqueles minutos finais depois que a Hernani entrou, mas no contexto geral...
Acho que teve um primeiro tempo bom.
Eu acho que foi o primeiro tempo. A gente já discutiu
isso. E hoje, contra a Ponte Preta, jogou mal.
Jogou mal.
Então, assim, houve sim uma queda de
hoje
de
foi rendimento.
Uma queda de rendimento.
Eu não acho.
Eu acho. Você veja,
eu acho que, tirando da Ponte Preta...
A gente numerou aqui. Cruzeiro jogou mal, mas em casa.
Não acho que houve uma queda de rendimento pelo seguinte.
Grêmio, que eu disse que não jogou bem, você disse que os vezes o primeiro tempo é horrível.
Não acho. Pelo seguinte. Primeiro, eu acho que realmente o da Ponte foi o jogo que o Sport passou mais tempo jogando mal. E parece contraditório. Pô, o Sport teve, acho que, menos de 30% nesses últimos 8 jogos, em comparação aos 11 primeiros. O Sport teve 20%, quando o outro foi 70% de aproveitamento. 20 e poucos por cento. E o outro foi 70%. Mas é o seguinte, não tenha dúvida que o Sport, que enfrentou o Corinthians, o que o Sport jogou contra o Corinthians, o que o Sport jogou no segundo tempo contra o Grêmio, é muito, mas muito melhor do que o Sport que venceu.
Mas não foi só o Sport melhorou,
calma, não. Calma. Do que o Sport que venceu o Curitiba, do que o Sport que venceu o Goiás. É um time muito mais arrumado, com muito mais recursos. O Sport venceu. Quando o Sport venceu o Goiás, quando o Sport venceu o Curitiba, o Sport tinha Joelton.
Certo.
O menino que entrou horrível de novo, Neto Moura, jogando titular. O gol do contra o Curitiba foi marcado por Neto Moura. Então, assim, o Sport chegou a jogar com o Fluminense sem atacante nenhum.
Sim.
Então, assim, o Sport hoje é um time mais qualificado, mais encaixado e... É aí por isso que está em situação de cheque. Se não perder a confiança, que há a possibilidade de perder...
Acho que não.
Eu não sei o que uma derrota em Salvador e uma derrota em Santa Catarina podem causar. Sobretudo, até vou até excluir Salvador. Uma derrota para o Figueirense talvez tenha um efeito muito, muito nocivo sobre o Sport. Se não tiver... Até um empate... apesar de ser mais um, mantenha a balada em curso. Então, assim, eu acho que o Sport é um time muito mais forte.
Eu acho que o Sport, que foi. Você falou que o Sport melhorou. Não só o Sport, todo mundo melhorou. Todo não, mas a maioria dos times que estão lá em cima melhoraram. Se você pega o Palmeiras, começa a competição. O Palmeiras melhorou.
O Atlético Mineiro. O Grêmio melhorou.
O Corinthians melhorou. Então, assim, a melhora. O
São Paulo não melhorou.
A melhora. Sim, mas São Paulo já está dizendo aqui que São Paulo... Eu não confio no São Paulo.
O Atlético Paranaense não melhorou.
Sei.
Melhorou. Tá, mas, não, veja só.
Todos os times estão mais encaixados, é natural.
Não, mas verdade. Veja só, acho que até São Paulo e Atlético Paranaense também estão mais encaixados.
Todos os times estão
mais encaixados. Sim, então, mas não houve uma queda de desempenho. Porque assim, João, quando o Sport venceu os mais fracos, a gente avisou, vai vir a porrada, vai vir a pedreira. Não dá pra gente desconsiderar quem está do outro lado.
Se não houve uma queda de rendimento, mas pelo menos... São 5 jogos sem vencer. São 5 jogos sem vencer. É a pior colocação do Sport no brasileiro. E no jogo que vira o turno, faz uma apresentação.
Eu acho que pelo menos
tem que se ligar, senão é alerta.
Eu falei que tá em xeque.
Ô Fred.
Minha expressão foi, o Sport tá em xeque. Agora, eu acho que tecnicamente, não. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Pega tudo que o Sport jogou contra o Atlético Paranaense. com os erros e acertos e coloca contra a Chape e Avaí.
Atropela.
Atropela. O Sport...
Não atropela, pô. A Chapecoense ganhou do
Atlético Mineiro. A Chape de hoje, sim. A Chape de hoje também cresceu. É o que eu tô dizendo, João. Mas vê só.
Porque às vezes a gente olha o Sport, só o Sport. Não, o Sport atropela.
Não é atropela.
O que o Fred quis dizer.
O Sport de hoje com a Chape de 10 rodadas atrás.
Compara a Chape de hoje com a Chape de 10 rodadas atrás, pô.
Puta que pariu, que eu tô falando assim.
Você quer dizer que o Sport melhorou,
João? Não é que melhorou, você tá dizendo que piorou. Eu tô dizendo que não piorou. Eu não tô dizendo que melhorou. Eu tô dizendo que a queda de aproveitamento não significa... Parece pelo que você tá dizendo, parece que assim, todo mundo melhorou, o Sport não acerta mais jogada, tá errando passe,
tá ficando errado. O jogo do Sport tá sendo mais fácil marcado.
Isso tá
mais facilmente visado.
Ok.
O Sport era um fator surpresa no início do campeonato que não é mais hoje.
Certo, mas fez 3 gols dentro de São Paulo, que não é tão simples fazer contra o Corinthians. Eu acho assim, não pode se tirar o jogo da Ponte Preta como... Se o futebol do Sport se tornou esse futebol da Ponte Preta, aí eu concordo com você. Aí o Sport desabou.
Eu acho que
o jogo da Ponte Preta pode ser tratado como uma exceção.
Por quê? Porque a Ponte Preta sabe como o Sport... A Ponte Preta armou um esquema de jogo parecido que o Cruzeiro armou.
Achei a Ponte Preta bem mais aberta que o Cruzeiro.
No segundo... Não.
Mesmo no primeiro
tempo. O que aconteceu no segundo tempo no jogo do Cruzeiro? O que aconteceu no jogo... O Cruzeiro veio pra marcar. Depois que viu que o bicho não era tão feio, saiu e o Sport...
Eu não vi similaridade não.
O Sport por pouco naquele jogo.
Eu acho que a Ponte Preta levou o gol muito rápido, com 6 minutos de jogo.
A Ponte Preta ameaçou a reação já no final do primeiro tempo.
Eu acho que foi esse
daí. No segundo tempo...
Sport e Cruzeiro...
O segundo tempo, a Ponte Preta... A repazer... Foi bem superior
ao Sport. Bem superior ao Sport. Nesses dois jogos, eu acho que o resultado correto seria o Sport ter perdido, tanto da Ponte quanto o Cruzeiro. Se tivesse que olhar um vencedor do jogo, eu acho que seria a Ponte e o Cruzeiro, não o Sport. Mas eu não vejo similaridade no jogo, não.
Eu
acho que a Ponte foi muito mais tímida.
Hoje, eu acho que assim, hoje, o que é que o Sport, para o segundo turno, para esse início do segundo turno, o que é que o Sport pode fazer de algo assim, de novidade, para retomar aquele Sport que todo mundo elogiava? É a esperança de Maicon Leite voltar e ter essa válvula de escape que o próprio Eduardo Patrício está pedindo, jogador de velocidade, que depois que ele saiu, o Sport perdeu esse jogador de velocidade. Se, por exemplo, Maicon Leite voltar e não voltar como ele estava jogando, eu acho que...
Eu só acho o seguinte, que
complicado pro Sport.
Velho, o Sport, quando foi o jogo contra o Corinthians?
4-3.
Rodada passada.
Certo.
Aí, rodada passada, o Sport fez um grande segundo tempo contra o Corinthians.
Não acho.
Na minha análise, o Sport
fez um segundo tempo.
Na minha análise, sim.
Na sua análise, você disse que o segundo tempo, o Corinthians começou muito melhor, fez 3-1, antes dos 3-1, podia ter feito o terceiro gol bem antes, quando ele marcou o terceiro gol com 14 minutos, teve chances com 12, com 9, com 8. Aí depois que fez 3-1, Eduardo Patrícia, 3-1, tá, vamos dizer, tá, jogo tá perdido. Vai pro Torres e pro Cador. E aí o Hernan entrou muito bem e colocou o Sport de novo no jogo. Mas o Sport não fez um grande segundo tempo, não.
Pra mim, o Sport fez um grande jogo contra o Corinthians.
O Sport foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo.
Pra mim também foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo e foi metade do segundo tempo melhor do que o Corinthians.
Então assim,
o Sport que jogou um jogo competitivo contra o Corinthians, fez um jogo ruim contra a Ponte Preta e agora
fez um jogo ruim contra o Cruzeiro.
Não, tudo bem.
Fez um jogo ruim contra o Cruzeiro. Mas o Sport
tem intercalado bons e maus momentos. Mas eu acho que, de maneira geral, o Sport é um time bem regular nessa competição.
E vem tendo muitos problemas relacionados ao lado direito. Que não por acaso desse Maicon Leite. Contra o Cruzeiro, não tinha Elber. Contra o Cruzeiro, não tinha saída na lateral direita. O time se enrolou e Eduardo se enrolou mais ainda para tentar ajeitar no segundo
tempo. Elber voltou e também...
Elber não tá bem.
Não tá.
Não
Elber
tá voltou bem. Muito mal.
Eu acho que seria muito mal, não.
Ah, eu acho que ele voltou muito mal.
De médio para... Mas assim, não dá conta do nível que o Sport tá sendo obrigado a jogar. E o problema no lado direito, o Sport sentiu. E acho que Eduardo errou, inclusive, não ter Maicon Leite como carta na manga.
Ó, vamos fazer uma análise também da parte de baixo da tabela, que a gente já vai com 54 minutos. A gente tá, já definiu mais ou menos como é que tá a briga lá em cima. Embaixo...
Eu acho que só faltou dizer a mesma coisa da Série B,
G4, até, né? Onde vai.
Sim, então, assim,
até onde vai e o G4, que a gente não cravou o G4 cada um.
Então vamos lá. Começa aqui. Corinthians...
Vai até onde?
Não, vai, a briga vai até, né? Até o Atlético Paranaense.
Também acho.
Não vai entrar mais ninguém.
Na Chape não tem. Não, não. Não, veja só, não é que não vai entrar mais ninguém entre os oito. É que ninguém vai. De que não está entre os oito vai chegar entre os quatro.
Exatamente. Não vai. Não, por exemplo, a Chapecoense tipo, não vai brigar pelo Libertadores.
O Santos pode terminar em sétimo.
É, mas não, não vai, sim. Mas não vai brigar. O Internacional está morto.
É. Vamos eu só vejo aí Santos com possibilidadezinha de arranque.
Não, acho que nem isso.
Mas também não acho. Mas para G4, não.
Não, acho não. Então vamos lá, G4. Eu acho que o Corinthians, eu falo pro título, inclusive. Aí Atlético Mineiro, Grêmio. Atlético Mineiro pelo futebol, Grêmio pela ascensão. E para cravar um quarto colocado aí, eu ia de Palmeiras.
Eu também. Eu vou fechar com o João.
Esse é meu G4 também. Com uma.
Com o Sport em quinto lugar. Eu vou colocar aí nessa coisa. Porque eu acho que o São Paulo, a ambição do São Paulo é tão grande que ao mesmo tempo é de largar o campeonato.
O, problema, né? O São Paulo está com muito problema.
É, exatamente, também. Então. E o Fluminense ainda não me convenceu.
O Fluminense tem um bom time no papel. Se esse bom time no papel finalmente jogar, o Fluminense
pode brigar do mesmo jeito.
Tem um time mais ou menos no papel, porque eu não considero o Ronaldinho Gaúcho um bom jogador do papel, não.
Jogou nada ainda.
Nem de papel eu considero bom. Porque, assim, uma coisa é. Fred é um grande jogador de campo ou de campo, eu vou nem dizer de papel. Ronaldinho Gaúcho não é um bom jogador de papel. É um bom jogador de papel há alguns anos. Ou um tiro, um sprint final ali com o Atlético Mineiro. Hoje eu não acho. Nem animador você ter um Ronaldinho Gaúcho.
E eu vejo muita gente, Fred, assim, desconsiderando o G5. Nesse modelo com os 20 times, só aconteceu uma vez, foi em 2006 com o Paraná, terminou em quinto lugar e foi para a Libertadores, mas não foi pela Copa do Brasil, foi pela Libertadores que o Inter ganhou naquele ano e foi o vice-campeão brasileiro, abriu a vaga para o Paraná. Mas eu acho que o time, a galera que está brigando em cima, eu acho muito forte para conquistar a Copa do Brasil. E a gente tinha falado naqueles times, tipo Internacional e Cruzeiro, que seriam dois, ou até o Flamengo. Seriam os três assim pra tirar alguém do pelotão de cima. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil que a Copa do Brasil saia do pelotão de cima. Então, esse G5 eu trato como algo...
plausível.
Não, muito plausível não. Eu não vou dizer provável, porque provável talvez seja... Meu irmão, mas é uma chance de mais de 50%, se fosse pra alguém colocar.
Eu também acho que sim.
Mas eu gosto do elenco do Fluminense. Eu acho que se o elenco do Fluminense sai do papel pro campo... o Fluminense pode querer beliscar essa quarta vaga no G4. Tem os dois estrelas, medalhões, mas tem Cícero que tá jogando muita bola. Tem.
Voltou hoje, né?
Voltou
hoje, foi decisivo. Não, né?
Gol de cabeça. Deu assistência e fez o gol.
É, bom jogador.
Sim, mas achei que o G4 é esse aí, com esses três primeiros, sai Fluminense entre a Palmeiras. Mas então, Palmeiras tá mais preparado para
o consenso, né? O Palmeiras, o consenso, agora só para ser um pouquinho detalhe, eu coloquei o Palmeiras. Mas eu também só para não dizer que o Palmeiras. É, mas ganha muito jogo no Bambu também. A vitória contra o Flamengo vinha de três derrotas. Emendou pra se lascar de novo ali.
O Flamengo deu.
O Flamengo deu os pontos pro Palmeiras.
Eu fiquei impressionado como marcou mal o Flamengo.
Não, e o Palmeiras tá em todo esse resultado. Você corre na otada. Tem uma pressão gigantesca ali. Talvez pelo investimento que foi feito, possivelmente. É o favorito por pelo técnico que tem, pela evolução que teve na segunda metade da competição. Começou muito mal o campeonato. Mas se mostrou nas últimas rodadas que também não é confiável, que oscila assim, o tanto que o Sport empata, mas querendo ou não, até agora, se eu não me engano, acho que o Sport nesse momento talvez seja o único, junto com o Corinthians, eu acho, que não perdeu dois jogos seguidos.
Não, veja só, se você comparar o Sport do Sport ao Grêmio.
O Atlético também não tinha sido, mas agora perdeu dois.
Três vezes menos derrota que todos os times que brigam com ele diretamente.
Mas aí empatou demais.
O Grêmio.
Os papéis é pro líder e vice-líder.
Não, detalhe, na ocasião ele perdeu para os dois sendo líder. Perdeu pro Atlético líder e o São Paulo ganhou e foi o líder.
Grêmio, Fluminense, Palmeiras e São Paulo tem seis derrotas. O Sport tem duas. Mas.
São mais 10
O Sport não consegue matar jogo, né? O Sport tem
dificuldade. Mas uma curiosidade: em 92, o Sport fez uma grande campanha. Terminou em 12º lugar. Grande campanha, assim, começou justamente por causa dos empates. Foi o campeão de empate. Quase não. Eu posso estar muito enganado, meu irmão, mas eu acho que empatou um turno só, 19, acho que empatou mais de 10 vezes. Num turno. Não, detalhe, só que o campeonato era só um turno, aí terminou em 12º lugar. Só que naquele campeonato, é um negócio que ele ganhou muito pouco. É...
Naquela época também a Vitória...
Não, era,
Vitória...
Melhor do que, era melhor do que hoje. Ali o empate... Ali, é isso que eu falei.
O empate era um ponto e
Vitória
era um
dois. Por exemplo, ali, nesse contexto, o Sport tava no G4 fácil aí. Com essa campanha.
Ó, e assim, só pontuando bem rapidinho mesmo, é o seguinte. Eu acho que o Grêmio, eu não via muita força no Grêmio, mas... Deu uma liga nas últimas rodadas de se respeitar. Eu acho o time tecnicamente ainda médio, mas é muito bom de reta final e encaixou. Acho o time bem médio mesmo. E aí a gente vai precisar ver a grande semana do Grêmio.
Tem um goleiro bom, tem um atacante bom, tem um meia bom. Rapaz,
a grande semana do Grêmio passa por uma vitória sobre o Inter destroçado quando ele enfrentou, uma vitória sofrida contra o Joinville e uma gigantesca vitória sobre o Atlético Mineiro. Resta a gente só saber uma coisa. Se há um viés de curva no Atlético Mineiro de queda, eu não sei responder ainda.
Eu acho que não.
Olhando aqui para a parte de baixo da tabela, o Z4 hoje é composto por Goiás, Curitiba,
Joinville. Z3, mesma coisa, Z3.
Vasco,
né? O respeito...
Z3.
Respeito caiu. Esse apelido não sai mais nunca.
respeito caiu.
Apertado pelo próprio, né?
O Z3 hoje tem Goiás, Curitiba e Joinville. Tem um de Santa Catarina, porém... O incaível tá dentro,
só
né?
Nesse momento só tem um Z4.
Só tem
um
Joinville.
Agora Avaí e Figueirense.
Não, a gente considerou a possibilidade de não cair todo mundo. A gente disse, olha, irmão, não coloca todo mundo não, que esse cara aí
são chato. Quatro, eu coloquei três.
Não, veja, o lógico era desabar os quatro mesmo.
Não, os quatro eu acho que
foi. Não, eu caí dois. Não, veja, a lógica só, mas...
Futebol não é lógico. O respeito vai ser a terceira queda do respeito. O primeiro foi em 2008, né?
Caiu em
2008...
Caiu em
2013 e em 2015. E aí, a gente tem um de Santa Catarina, que é o Joinville, voltou a namorar com a parte mais de baixo da tabela, tinha ameaçado uma reação ali, né?
Mas é o time que tá mostrando o futebol mais de querer sair.
É. E aí, mas a gente também tem em 15º e 16º, Figueirense e Avaí, outra dupla lá de Santa Catarina, com 20 pontos. Um ponto só mais que Goiás.
Santa Catarina cai, gente.
A briga
é só até o Figueirense.
Cruzeiro tá fora.
Não vai cair, né?
Cruzeiro não cai, Flamengo incaível.
A briga até o Figueirense.
Santos não cai, pronto. A briga até o Figueirense,
mas com a grande.
Vasco Lanterna, vamos de baixo pra cima. Vasco Lanterna.
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Até não ser Lanterna, vai cair.
Há uma chance de desembalar, se desembalar, porque há um.
Curitiba ganhou os últimos dois jogos.
Sinal de melhora no Curitiba e no Joinville. Eu respeito muito mais o sinal de melhora do Curitiba. O Joinville é aquele time que tá jogando na raça, tá indo buscar.
Tem Marcelo Paraíba, Bruno Aguiar, o zagueiro.
Vai terminar não conseguindo. Agora, o Curitiba. O Figueirense perdeu um dos seus pilares.
O Joinville tá animando o coração, mas falta
o Figueirense perdeu a Gel. A Gel segurava aquele time. Bom, é um peso muito grande.
Assim. Só lembrar que a gente foi especialista em 2014 em derrubar treinador, né? A gente tá se tornando especialista em derrubar time esse ano, né? Que a gente falou no começo do campeonato. Não, o Goiás é aquele time que você nunca vê, nunca cai. Como você vê, tá lá em cima. Tá caindo, João.
Tá? Botou aqui, olha. Eita, tem que estar indo o jogo. Tá onde? Morumbi. Quanto? 3-0 Goiás.
É. ninguém vê.
A tese era. Por exemplo, o Sport vai jogar 9 da noite com o Figueirense. Eu jogava de verde. O Sport jogou com aquela camisa do México. Bota aquela camisa do México do meu amigo. Esse horário do Goiás. O Goiás trabalha nesse horário fácil.
11 da manhã.
Ó. Jogou 9 da noite no sábado, 3-0 no São Paulo.
Só joga nos extremos.
Jogou de 11 da manhã, 1-0 no Palmeiras.
Só
joga nos
extremos, né?
O Goiás.
Qual é a postura?
É o 17º.
Rapaz.
Pra tirar um aqui de
novo. Eu tiro o Goiás.
Olha só, ele só tá a um ponto de Figueirense e Avaí.
Eu tiro o Goiás. E outra.
O Goiás não cai, não.
O Fred falou que no começo, o Goiás tá economizando. Mas por que quer, né, jovem? Porque tem uma cotinha, meu irmão. Tem uma cotinha ali tamanho do Sport. É.
Aí veja, ó. Pelo que o Fred tá falando, ele tira o Goiás, pois é. E tá dizendo que quem mostra o futebol mais consistente no Z3 é o Coritiba.
Não acho então, não. Ganhou as duas últimas, ganhou do Palmeiras. Deu uma...
Sim, mas aquela arrancadinha, isso não
muda. É
a melhor da morte.
Mas veja só.
Todo mundo tá
aí. Deixa eu fazer uma pergunta.
O Curitiba ganhou.
Eu tiro o Goiás.
Eu também tiro o Goiás. O Curitiba ganhou do respeito.
Respeito. Uma boa vitória. Querendo ou não, do respeito foi pro Sport.
A vitória e vencer o Palmeiras em casa. Certo,
bora, ver se, bora ver se o Sport no Rio vai ganhar do respeito.
Vamos lá.
Tem que ganhar, né, jovem?
Tem, mas o tem é uma coisa mesmo. Ganhar
ponto
é
fundamental. Vamos lá. Ponto mas fundamental. Ganha, mas... ponto fundamental nessa briga. Figueirense tem 10 jogos em casa. Avaí, 9. Joinville, 9. Goiás, 10. Curitiba, 10. Vasco, 9.
Meu amigo.
Vamos lá.
Santa Catarina. Olha só, eu não duvido que volte os 3 de Santa Catarina, não, como eu previ lá no início, viu?
Figueirense e Avaí.
3 de Santa Catarina.
Goiás e Curitiba, voltar Figueirense e Avaí.
Essa é a briga,
pra mim. Não, eu coloco 2 de Santa Catarina.
Sabe qual a diferença? Eu acho que tu tinha falado que é o Joinville que tava. Que
não, tem mais chance. Acho que não, Figueirense.
Escapar Figueirense. Respeito, né? Coxa e alguma dupla de Santa Catarina.
Eu tenho certeza que a Chapecoense
cai. Eu acho que o Joinville cai. Eu acho que o Joinville cai, porque o Joinville, por mais vontade que tenha, falta qualidade. Sabe por que não pode ter Marcelinho, 40 anos.
Assim. Sabe por que eu tinha certeza que a Chapecoense ia cair? Porque a Chapecoense foi eliminada pelo Sport na Copa do Brasil.
Saúde, Fred Figueiredo.
Um Sport que a gente dava.
Tá
errado. Ih, rapaz. Um Sport que a gente colocava nessa briga.
Mas ganhou o jogo de ida, né?
Se ela perdeu a volta.
Então, mas assim.
Veja, ela perdeu a volta e ficou se classificando.
Ficou classificado. Só, a quase gente, o final do jogo. É, né? Mas a gente lá atrás colocou que o Sport ia jogar.
Mas aí, agora, mas aí você não considerou o histórico da Chapecoense. Repetei, Cássio.
Nunca caiu, pai.
Nunca caiu em canto nenhum, em competição nenhuma.
Ele nem vai cair,
sim. E se, veja, se, não, mais do que não cair, se a Chapecoense, o esforço que o Sport está fazendo para ficar pela primeira vez entre os 10, tentando até o G4, tentando até mais do que isso, e a Chapecoense, nesse momento, está fazendo...
3 pontos do Sport.
Não, e a colocação?
Nono.
A Chapecoense terminar entre os 10 nos pontos corridos é meu amigo.
A Chapecoense pode passar o Sport na próxima rodada.
Tem mais vitória do que o Sport.
Muito mais.
Joga em casa?
Não. Joga fora.
Contra quem?
Aí, meu amigo.
Peraí, vamos ver. Não
tá aqui na minha frente.
Muito mais é uma vitória a mais.
Curitiba.
Né? É uma vitória a mais só.
Pode até passar, Fred, mas aí.
Mas é porque se vencer, ficaria duas.
Acho meio difícil. Pode até passar em algum momento, mas.
Não acho que vai passar, não. Mas assim, pode passar.
Pode sim, pode. Bom, senhores, então acho que é isso, né? A gente cravou aqui o G4, a briga pelo G4, cravou o Z4 também, até Z4 Figueirense. Não cravou,
não. Só uma observação sobre o Sport Ponto, eles me falaram muito, discutiram, fiquei calado aqui. Só, quando tava, o jogo começou às 4 horas, quando estava mais ou menos 4h30 da tarde, para você ver como o futebol muda, mais ou menos às 4h30 da tarde.
4h45, primeiro tempo.
Não, porque ali já o Corinthians já tinha empatado, o Corinthians empatou no primeiro tempo.
Foi?
Lá 4h30, 4h40. O Sport estava ficando a 4 pontos do Corinthians.
Terminou 9.
Estava vencendo e o Corinthians perdendo. O Fluminense, o Sport primeiro, estava no G4, porque o Fluminense estava perdendo o jogo. E não só estava no G4, como estava a 4 pontos do líder. Aí, até o final da rodada, meu amigo.
Isso pode acontecer nas próximas 19 rodadas.
Só para a gente fechar aqui. A gente fechou, Grilo, o Z4. Não entendi não o que foi.
A gente não cravou.
Eu coloquei 2 de Santa Catarina... É. Coxa e respeito.
Eu tiro o Goiás e boto Avaí.
Embalo o Goiás no rebaixamento, escapa um de Santa Catarina e cai mais um de Santa Catarina. O Curitiba tira esse rebaixamento aí.
A turma gosta demais do Goiás, meu amigo.
Eu respeito o Goiás.
Mas o Goiás, vê só. Sabe por que eu acho?
Só no respeito e respeito.
Na dividida, eu fico com o Curitiba pra sair. Porque o Curitiba vai jogar... Vai começar a jogar com 15.
Aí bota.
Agora
na hora que precisar, bota 30.
Já é 30.
Agora o Curitiba. Agora eu tô falando um negócio. O Curitiba. É o Curitiba respeito. Tá numa maré de sobe e desce danado. Já vai ser o. Sei lá.
Sim, terceiro, quarto abaixo do Curitiba. É na dividida. O próximo jogo do Curitiba é 15. Esse joguinho com a Chapecoense. É 20 mil pessoas. O Goiás, 3.
Isso é fato.
Não, o Goiás tá aí.
Mas ó.
Goiás e respeito.
Por outro lado.
Goiás e respeito.
Por outro lado. Nunca fez falta ao Goiás. O Goiás nunca fez frente de público pra ninguém.
É, e sempre tá lá.
Pra ninguém. Cara. Isso na Série C, o Vila Nova bota 20, 25 mil pessoas.
Pois é, senhores. Então acho que é isso, né? Podemos encerrar. Pode indica. Tem seu? Pode indica?
Não é teu?
É teu? Verdade. Pode indica. Eu tava tentando ver se lembrar se tinha vinheta, mas não tem não.
No outro programa tu achava que não tinha nem mais pode indica.
Agora vinheta, né? Ó, pode indica, a gente tava pensando aqui, véio, foi uma coisa meio inusitada, mas meu pode indica hoje é um indicativo de um passeio. Um passeio que não custa muito, na verdade é bem barato, não sei exatamente o valor da entrada.
É, mas é um passeio bem barato, que é o Jardim Botânico do Recife, foi reformado.
O homem trabalha com planta e mato.
Não, mas é um passeio bacana. Você já foi lá?
Não.
Pois é, bota Bentinho e Bia dentro do carro, leve Priscila pra lá.
É no Caminho da Arena, né?
É, no Caminho da Arena. Fica ali em frente ao Comando Militar do Nordeste.
É mesmo, pô, tu sai de manhã, dá um passeio lá e ruma.
Eu indico, tá muito bacana, é um lugar muito agradável.
Não tem trânsito mesmo quando tu vai.
Só digno de registro, mas que acho que não muda muita coisa. No lance do esporte,
pode indicar,
porque você estava falando até agora, era só do impedimento do esporte. Tava impedido, tu acredita? O gol da Ponte Preta.
O lateral que recebeu tava 1 centímetro.
Sabe, mostrou, tava 1 centímetro à frente. Mas assim, na hora do jogo, absolutamente ninguém viu.
Se não saísse esse gol, saiu depois.
Então é isso. Meu pode indica dessa vez é um passeio no Jardim Botânico.
Vale demais.
Vale a pena demais, é um lugar muito aprazível. Sabe,
mano, eu conheço do Rio, mas não conheço daqui.
Custa alguma coisa mesmo?
É uma besteirinha, eu acho que é R$1 e pouco.
Não reformaram violentamente, né?
Antes da gente soltar a pita aqui, tem que soltar uma música diferente hoje, Javis.
É?
É.
E qual é a música? Solta aí.
É 1h40 da manhã, eu vou aumentar.
Dia 17 de agosto.
17 de agosto.
Cadê? Solta essa música aí.
Tem que soltar uma música diferente aqui. É um... Parabéns a você, Ritmo de Rock. Perdoe que foi o da produção.
Mas nessa hora também já tá preparado pra pedir, já tem gente que tirou.
É, os parabéns aí fica pro nosso querido Fred Figueroa, rapaz. Exato. Tá aniversariando nesse 17 de agosto, achou que ia passar batido. Tá com dificuldade pra se levantar ali, porque a idade já não tá mais deixando o homem se levantar com tranquilidade.
O reflexo tá aqui no momento.
Fred, felicidade, meu irmão. Feliz aniversário, tudo de bom pra você, querido.
Obrigado, 30 anos.
Jornalismo. 30 anos de estrada, né?
É segunda-feira, né? Tu ia pagar o almoço da galera do podcast.
Senhores, um forte abraço a todos. O podcast 45
O plano
minutos.
De ir pro Village que eu falei lá no outro beira é esse. Era esticar até na terça, mas foi naufragado.
Então é isso aí. O podcast 162, o especial Clausura Série A, vai ficando por aqui. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.